Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões dos tribunais alemães, especialmente do STJ alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH. E, gente, a decisão de hoje é sobre direito imobiliário, mais precisamente sobre aluguel. A Alemanha é um país muito marcado pelas relações de direito locatício, porque, diferentemente da cultura brasileira, né, em que a gente quer muito ter um imóvel e tem esse sonho da casa própria, né, muito arraigado aqui na cultura, eu não percebi isso na Alemanha, tá? A maioria das pessoas mora de aluguel e tá tudo bem. Então, tem também, né, uma maior mobilidade, muitas pessoas precisam sair de suas cidades para poder fazer uma faculdade, o que no Brasil é um pouco diferente, porque a gente tem muitas faculdades espalhadas por todas as cidades. Enfim, então essa mobilidade também faz com que, desde muito cedo, os alemães tenham uma relação jurídica aí de aluguel, né, que eles sejam locadores e locatários de imóveis. Bom, agora nesse caso específico, o que eu achei muito legal é que o autor é advogado especialista em direito imobiliário, especialmente em locação. E eu sei disso não porque o nome dele está escrito na decisão, na sentença que eu li, tá? Até porque eu já contei isso em alguns posts que eu fiz, tem um post específico sobre publicidade, sobre o princípio da publicidade processual, lá no arroba advogando com elas. Eu conto que o princípio da publicidade na Alemanha, ele é um pouco diferente, a realização dele é um pouco diferente. Tanto é que o nome das partes, em qualquer decisão, quando a decisão é publicada, ele não fica disponível, tá? Mesmo quando sobre essa decisão não recaiu nenhum sigilo processual. Então, a regra é que não se publique o nome das partes, mesmo quando a decisão, quando o processo é público. Mas eu sei quem é o autor dessa ação, porque ele passou na televisão. Esse caso, essa decisão, ele foi veiculado em alguns jornais pela importância que ele tem, justamente porque muitas pessoas têm interesse nesse caso, já que, como eu disse anteriormente, há muitos locatários na Alemanha. Bom, então vamos lá, vamos explicar o que aconteceu no caso que eu vou contar para vocês hoje. Esse advogado, ele alugou um apartamento lá em Berlim em 2002. Quando ele alugou o apartamento estava sem ter tido nenhuma reforma, tá? Então, do jeito que o inquilino anterior entregou o apartamento, ele recebeu com todos os sinais de uso, né? Ou seja, não tinha uma pintura nova, não tinha papéis de parede novos, tá? Tudo antigo, do jeito que o inquilino anterior deixou. Foi assim que ele recebeu o imóvel sem ter sido reformado. Esse tipo de reforma, né, de mini reforma, que apenas retira do imóvel as marcas de uso do inquilino anterior, ou seja, pintar as paredes, pintar a porta, né, pintar o aquecedor das casas, enfim, essas coisas são chamadas na Alemanha de Schönheitsreparaturen, ou seja, reparos de beleza, se eu for traduzir assim bem literalmente. E no contrato desse imóvel especificamente, no contrato aí entre o locatário, esse advogado, e o locador proprietário do imóvel, constava uma cláusula que dizia que o locatário seria responsável por reparos assim. O locatário seria responsável por essas Schönheitsreparaturen. E essa cláusula, ela é conhecida na Alemanha como cláusula de reparos de beleza. Mas acontece que o próprio BGH, né, a própria última instância aqui da Alemanha, já tinha decidido em diversos casos que cláusulas assim são nulas. Por quê? O locatário recebeu o apartamento sem estar reformado, não deve ser, então, obrigação dele fazer essa reforma, né? Então, ou o apartamento fica do jeito que está, ou o locador, o proprietário do imóvel, precisa fazer esses reparos. Mas nesse caso concreto, né, o locatário recebeu o imóvel em 2002 sem esses reparos. Passaram-se mais de 10 anos com ele morando no apartamento. Isso quer dizer que a condição do apartamento, a condição geral, assim, né, tanto de pintura, das portas, enfim, se deteriorou muito nesse meio tempo. E aí ficou esse impasse, porque ou o locatário, né, ia fazer essa reforma no seu, com seus próprios custos, com seu próprio dinheiro, sendo que ele é apenas locatário e ele recebeu um imóvel que não estava reformado, né, ou ele ia pedir para o locador, proprietário do imóvel, para fazer esses reparos, e não ia pagar nada. O locador não estava de acordo em pagar essa reforma depois de mais de 10 anos de locação, porque ele entregou o imóvel naquele estado e o locatário aceitou o imóvel naquele estado, né? O locatário, quando ajuizou essa ação, ele fez aí uma estimativa de custo desses reparos, que ficariam em mais ou menos 7 mil euros. E aí, ele ajuizou uma ação diante do Amtsgericht de Charlottenburg em 2016, ou seja, depois de 14 anos de aluguel, pedindo que o locador arcasse com os custos dessa mini-reforma que era necessária nesse apartamento. Em primeira instância, o juízo afirmou que o autor não tinha direito a esse tipo de reivindicação, porque ele aceitou o imóvel daquela maneira. Então, esse desgaste, né, por uso não deveria ser ressarcido pelo locador. O autor recorreu ao Landgericht de Berlim em 2018 e o Landgericht acabou confirmando a decisão de primeira instância, dizendo que o inquilino não tinha esse direito. Até porque esses danos, né, esses pequenos vícios que surgiram com o uso depois de 14 anos, eles não impediam o objeto da locação, que é justamente a residência do autor. E, gente, essas duas decisões, tanto a de primeira instância, né, quanto a da apelação, elas estão amparadas no Código Civil alemão, que traz as disposições relativas ao aluguel de imóvel urbano. Então, segundo o parágrafo 535 do BGB, o Código Civil Alemão, o contrato de locação obriga o proprietário do imóvel a conceder ao inquilino, ao locatário, o uso do imóvel alugado durante o período da locação, e também diz que o proprietário deve deixar o imóvel alugado para o inquilino na condição adequada para o uso contratual e mantê-lo em condições de uso durante toda a vigência do contrato. Vejam que esse parágrafo 535, né, se parece aí com o artigo 22 da Lei 8245, a nossa lei de locação aqui no Brasil, que estabelece as obrigações do locador. Então, no artigo 22, inciso 1º, está escrito que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. E o inciso 3º diz que ele é obrigado a manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Existe ainda um outro parágrafo muito importante aqui para esse caso, que é o 536A. E ele fala sobre a obrigação do locador de responder por vícios ou defeitos anteriores à locação, que é uma obrigação que também temos aqui na Lei Brasileira de Locação, no artigo 22, inciso 4º. Lá na Alemanha, ela está estabelecida no parágrafo 536A do BGB, dizendo que o locador, né, responde por esses vícios anteriores à locação, e se o locatário quiser remediar por si só esses defeitos, esses vícios, ele pode exigir a compensação das despesas que foram necessárias para o reparo do locador, o proprietário daquele imóvel. Então, gente, esse é o contexto da demanda apresentada para vocês aqui no episódio de julho de 2020 do Última Instância. Temos um caso de locação bastante longa, né? 14 anos de locação, em que o imóvel acabou sofrendo com o tempo, com o uso, sofrendo aí os desgastes. e o inquilino entende que economicamente o proprietário deveria tomar parte no reparo desses vícios, desses desgastes que aconteceram durante o tempo de locação, ainda que lá atrás o imóvel tenha sido recebido sem nenhum tipo de reforma. Bom, a primeira coisa que o Beguerra fez foi confirmar a sua jurisprudência, segundo a qual aquela Schönheitsreparaturenklausel, que deixava a cargo exclusivo do inquilino as despesas por estes reparos, é nula. Até porque não só o locatário se beneficia com essa reforma, mas muito mais o dono do imóvel, não é mesmo? Então, partindo do pressuposto que essa cláusula do contrato era nula, não tinha espaço para uma interpretação suplementar do contrato, né? Nem para um lado, nem para o lado do autor, nem para o lado do réu. O Beguerra resolveu, então, tomar como ponto de partida a obrigação de manutenção que o proprietário tem, ou seja, de deixar a coisa no mesmo estado e condição, né, que ela tinha no momento da entrega das chaves para os inquilinos. E neste caso, o estado da coisa era sim um estado de não reformado. Só que o Beguerra entende que, ao contrário do que foi decidido pelo Tribunal de Apelação de Berlim, isso não significa necessariamente que os pedidos de manutenção dos autores devem ser eliminados desde o princípio, né? Por quê? Porque houve um desgaste adicional das paredes, de tudo lá no imóvel, depois desses 14 anos de locação. É claro, né, que o imóvel se desgastou pelo uso depois desses 14 anos. É um longo período de tempo, desde o início do aluguel até a data de hoje. Só que aí a gente tem um outro problema que se apresenta. Qual é? Se o proprietário, então, fizer uma reforma, né, e pintar todas as paredes, trocar os papéis de parede, enfim, ele vai entregar para o autor da ação, para o locatário, o inquilino, um apartamento melhor do que aquele que ele alugou lá em 2002. Então, a manutenção, ela é necessária para que o apartamento volte à forma como ele foi entregue em 2002, mas é impossível fazer isso. Se reformarmos, entregaremos ao inquilino um apartamento melhor. Pois foi diante dessa condição que o Beguerra tomou uma decisão que o jornal alemão chamou de salomônica. Por quê? Porque ele resolveu dividir os custos dessa reforma em 50%. O locador paga 50% e o inquilino paga 50%. O locador arca com a metade que faria jus a voltar o apartamento ao modo como ele estava quando ele entregou as chaves ao inquilino. E o locatário paga os 50% relativos à melhora que ele teve, né, entre o estado em que ele recebeu o imóvel lá em 2002 e o estado em que o imóvel ficará depois dessa reforma. As justificativas para essa decisão têm muito a ver com equilíbrio, né, e com o princípio da boa-fé, claro. E o Beguerra ainda confirmou que se o locatário fizer todas essas reformas e o locador se recusar a entregar o dinheiro, né, entregar aí os 50% dos custos, o locatário pode fazer isso através do seu direito de retenção, ou seja, deixar de pagar os aluguéis correspondentes aos 50% dos custos daquela obra. Eu lembro ainda que o proprietário, o locador, ele não precisa chamar alguém, chamar um profissional, um pintor para fazer isso. Ele pode até fazer sozinho, ele mesmo ir lá pintar a parede, passar uma massa onde precisa, enfim. Desde que ele faça isso com profissionalismo, né? Deixa a coisa bem feita. Gente, eu confesso que achei essa decisão muito equilibrada, dado o contexto, né? Era realmente um problema econômico e nós vimos que ambas as partes saem ganhando com essa reforma, portanto, ambas as partes devem contribuir para que ela aconteça. Uma decisão que deixa um precedente importante para a sociedade alemã, visto que o contrato de locação, né, é tão importante, é ele que garante o direito à moradia de tantas pessoas na Alemanha e no mundo, né, também aqui no Brasil. Então, ficamos aqui com essa decisão, eu espero que vocês tenham gostado. Essa decisão é fresquíssima. O BGH decidiu no dia 8 de julho de 2020. E deixem para mim a sua opinião sobre essa decisão ou quaisquer outras aqui do podcast lá no Instagram. Meu Instagram é @salomãodébora. Lembrando que Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!